Universitário do Minho. Braga, 97.5.
Olá, sejam bem-vindos à emissão especial de Natal do Hospital de Braga, em parceria com a Rádio Universitária de Minho. Este é um verdadeiro Natal na rádio, até porque Natal é quando e onde todos nós quisermos. E na próxima hora será aqui na entrada principal do Hospital de Braga. Esta é a primeira emissão que a RUM faz em direto. Esta unidade hospitalar que foi inaugurada em maio de 2011. Eu, Liliana Oliveira, o João Rebelo, a Elizabeth Apresentação e a Sofia Leite estaremos a partir de agora a levar até si tudo o que se passa por aqui. O Natal já chegou ao Hospital de Braga e hoje vamos acompanhar algumas das atividades preparadas. Teremos convidados especiais e vamos levar até si, ou pelo menos essa é a nossa missão, todas as emoções daqueles que todos os dias fazem acontecer. Refiro-me aos profissionais de saúde, aos utentes, mas também aos voluntários e aos familiares dos utentes que aqui estão internados. O hospital nem sempre é associado a momentos bons, mas também o é e também é um lugar de esperança. E é da esperança que se faz o Natal. Veremos até se através da rádio a cor, a alegria e o espírito natalício. Por aqui já se ouve o concerto de Zé Amaro, mas para já tenho comigo o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga, João Porfírio de Oliveira. Seja muito bem-vindo a esta emissão especial. Eu começo por lhe perguntar que importância é que tem esta iniciativa para quem está internado, mas também para os próprios profissionais que aqui trabalham, que tiveram um ano, quase dois, de intenso trabalho.
Bom, antes de mais, muito obrigado pelo estar aqui e muito obrigado por estarem aqui. Para o hospital, esta é uma comemoração de uma época festiva e para nós, integrar o hospital na comunidade é um dos pilares de comunicação também. Estas atividades têm claramente são uma aposta também na vontade que temos de cuidar das pessoas, na vontade que temos de integrar as pessoas e na vontade de integrar toda a comunidade no hospital. O hospital é da comunidade, o hospital é das pessoas. Portanto, estarem cá, esta edição de rádio aqui no hospital e todas as atividades que têm acontecido durante esta semana revelam claramente a vontade da comunidade em atuar, em estar com o hospital, mas também o hospital em receber a comunidade e partilhar também os seus recursos com a comunidade.
Passamos tempos muito difíceis, o Natal 2020 foi um Natal triste, não foi um Natal como o habitual ou como estamos habituados. Este ano, esta iniciativa tenta, no fundo, contrariar as próprias contrariedades que a vida nos tem dado.
É verdade. Estamos numa situação difícil ainda, estamos numa situação com muitos cuidados e temos de ter todos muito cuidados e reforço a necessidade de distanciamento, a necessidade do teste, a necessidade da máscara, mesmo com familiares menos permanentes, mas na prática também é atirarmos um bocadinho para trás das costas todas estas preocupações que tivemos durante estes dois anos e tentar voltar àquilo que é uma vida, uma atividade o mais natural possível. Isto todos os colaboradores do hospital desejam, toda a comunidade deseja e por isso esta atuação, por exemplo, que agora aqui temos é claramente também uma réstia, uma vontade de partilhar e de comunicar também em partilha.
Esta humanização do hospital tem sido cada vez mais uma aposta no sentido de aproximarmos as pessoas e não olharmos para o hospital como um local associado a momentos obrigatoriamente maus.
É isso. O hospital é um hospital para tratar, é um hospital para acolher, é um hospital dos profissionais e todos os profissionais que aqui estão têm uma missão, acolher, tratar os doentes que nós precisem, mas também é um hospital que está na comunidade, é um hospital que tem que integrar as pessoas menos favorecidas, é uma entidade que tem que integrar também os jovens menos favorecidos, portanto, e também devolver aos idosos, devolver a todos os habitantes alguma da alegria que nós possamos transmitir também.
Estes momentos, como o que agora assistimos aqui com o Zé Amaro, são momentos especiais que não curam, mas ajudam na cura.
É isso. São estes momentos, estas atuações. Ontem tivemos aqui um grupo de dança. Temos pessoas que nos vêm cá e nos vêm trazer também algum acolhimento, alguns mimos nomeadamente de roupinhas, coisas absolutamente simbólicas, mas muito simpáticas e que muito ajudam também às mães que estão cá com os recém-nascidos, etc. Estes momentos culturais são fantásticos. Numa integração, vemos a quantidade de pessoas que em dois minutos se juntaram à volta desta área e claramente ficam agradados por estes mimos que a nossa comunidade nos traz também.
Como eu dizia há bocadinho, esta é a primeira vez que há uma emissão em direto de rádio a partir do hospital. Isto é também uma tentativa de abrir as portas do hospital a toda a gente.
Claro que sim. Mais uma vez, a vossa atuação cá, a vossa estadia cá é para nós uma enorme satisfação. Temos de fazer isto mais vezes, já fica aqui o convite para estarem aqui outras vezes. É uma forma de aproveitar este espaço que é fantástico, esta ágora, este espaço de acolhimento e usarmos este espaço também para aquilo que é uma segunda atividade, que é cultura. E a cultura transmite-se também desta maneira. A Rádio Universitária está de parabéns por aceitar esta transmissão. E é claramente o abrir as portas do hospital à comunidade.
Doutor João, aproveitando a sua presença, há um tema que gostava de abordar. O Hospital de Braga e a Universidade de Minho aguardam a qualquer momento a validação do Ministério da Saúde para a alteração da designação para o Hospital Universitário de Braga. A ambição é antiga e em 2020 podia ter sido o ano da mudança, mas acabou por ser posto para segundo plano devido à pandemia. Qual é o ponto de situação deste dossiê?
Nós continuamos fortemente empenhados em obter esta autorização, este reconhecimento. É um reconhecimento e este para nós é muito mais importante que qualquer outra situação. É um hospital, nós somos um hospital universitário, somos um hospital que acolhemos estudantes da Universidade do Minho, da Escola de Medicina, da Escola de Enfermagem, de todas as escolas do país, mas para nós isto é um reconhecimento e é também uma tradução de o valor ou da importância que o hospital tem também na sua comunidade. E por isso este reconhecimento é absolutamente necessário e é absolutamente justo para este hospital e para todos os colaboradores que neles estão também.
Não há uma data ainda então expectável para que isto possa tornar-se realidade?
Eu gostava que fosse até ao final do ano, mas a esperança é a última a morrer. Mas...
Estamos em época de esperança.
Exatamente.
E de pedidos, ainda por cima.
Pedidos também. Pode ser que o Pai Natal
traga uma surpresa, exatamente.
Muito bem.
Não podíamos terminar sem falar sobre a pandemia, sobre o impacto que esta pandemia tem tido nos profissionais de saúde e também na própria ação do hospital. Neste momento, em termos de Covid-19, qual é o ponto de situação aqui no hospital?
Nós neste momento temos cerca de 35 doentes, mais um menos um, 35 doentes, que alguns deles em cuidados intensivos, maior parte deles, a grande maioria, em enfermaria. Já aprendemos bastante, os profissionais de saúde aprenderam sobre como tratar Covid, aprenderam sobre os riscos que tem esta doença, que é uma doença que pode deixar danos, mas a situação é periclitante no sentido da transmissão. E, portanto, coincidindo com uma época de frio, coincidindo com uma época gripal mais acentuada do que tínhamos em anos anteriores, em termos de internamento, o hospital não está confortável e, por isso, estamos a fazer esforços e estamos com muita atenção para a evolução desta pandemia. Não queríamos que nenhum doente, e não vamos permitir que nenhum doente deixe de ser internado caso necessite, mas também precisamos do apoio e da ajuda da população para se proteger e evitar um contágio maior do que aquilo que consigamos aguentar.
Quero, a propósito, deixar uma mensagem de apelo aos bracarenses em particular, mas não só, todas as pessoas da região que o hospital serve.
O hospital serve não só os bracarenses, mas várias comunidades e vários concelhos à volta. E, portanto, apelo a um muito bom senso, ao calcular a distância necessária, ao calcular os testes obrigatórios e os testes entre família, nomeadamente. Às vezes achamos que nós não temos e, portanto, facilitamos um bocadinho. Reforço esta necessidade de testar e de acautelar as pessoas que mais gostamos. Se me permitem ainda um agradecimento muito particular aos muitos que já tenho feito, aos profissionais do Hospital de Braga, que tiveram dois anos muito exigentes, que têm um nível de cansaço já elevado, mas continuam com uma resiliência enorme a cuidar e a dar tudo o que podem pelos seus doentes e pela sua comunidade. portanto, o meu agradecimento também a todos os profissionais reforçando esta vontade e nesta época festiva, desejando também um bom Natal a todos e a todos os, a população que o hospital serve.
Antes de mais, deixar também um agradecimento por todo o trabalho, todo o empenho e toda a dedicação por parte da Rádio Universitária Domingo a todos os profissionais que cuidam de nós e dos nossos. Senhor Doutor, para terminarmos, uma mensagem, já deixou aqui uma mensagem, sim, de Natal, no fundo, mas uma mensagem para 2022, qual é o seu maior desejo?
O meu maior desejo é que o hospital consiga reduzir seriamente as listas de espera que ainda tem, e são grandes, consigamos reduzir a zero alguns incidentes que muito nos preocupam e, portanto, dizer que estamos cá para cuidar e para fazer o melhor para todos os nossos doentes.
Muito bem, doutor João Porfírio Oliveira, muito obrigada por se juntar a esta emissão especial da Rumo aqui, a partir do Hospital de Braga. E agora vamos ao encontro da nossa colega Sofia Leite, que está já com uma utente. Sofia, o que é que tens para contar?
Olá, boa tarde. Estou aqui entre o público que está a assistir ao concerto do José Amaro. Aqui ao meu lado tenho a Cláudia Fernandes, que é residente em Joana. Olá, muito boa tarde, Cláudia. Então, o que é que está aqui no hospital?
Estou aqui com o meu sogro, que está a fazer uma cirurgia, um carcinoma. E estou aqui à espera que a cirurgia termine.
E aproveitou então para assistir aqui ao concerto de Zé Mar.
Uma vez que estamos aqui parados à espera, sem nada para fazer, foi muito bom.
Muito bem. E agora o Natal está-se a aproximar, já estão os preparativos em andamento?
Já está tudo preparado.
Neste ano vai ser um bocadinho diferente, não vai poder ser com a família toda reunida. Mas qual é o seu desejo para este Natal?
Muita saúde, muito respeito pelos outros, que ultimamente não acontece. Tudo de bom para todos, que haja muita saúde e muita paz.
Quer mandar algum beijinho especial para algum familiar ou amigos?
Para a minha família mais chegada, em especial os meus filhos, meu marido e os meus pais.
Muito obrigada, Cláudia. O resto, umas boas festas e continuação. Liliana, passo para ti a emissão.
Muito obrigada, Sofia. Voltaremos a ti assim que se justifique. Agora, connosco, temos a Fátima Faria, enfermeira diretora do Conselho de Administração do Hospital de Braga. Enfermeira Fátima, muito obrigada por se juntar a esta emissão especial da RUM. Seja muito bem-vinda. Sei que vai acompanhando o trajeto das crianças até ao bloco operatório e acredito que seja um momento de ansiedade, tanto para os pais como para as próprias crianças. E o Hospital de Braga adotou aqui um sistema em que o trajeto até à sala de operação é feito através de minicarros elétricos. De que forma é que isto tranquiliza tanto os meninos que vão para o bloco operatório como os próprios pais?
Ainda para o bloco operatório é sempre um momento muito estressante e crítico, quer para a criança, quer para os pais. E o facto de utilizarmos este meio de transporte, que acaba por ser um brinquedo grande, um carro, uma miniatura conduzida pela própria criança, ou então que será oferecida pelo pai ou pela mãe, é uma forma de desmistificar, acalmar a criança, acalmar os pais e ser um momento com uma interação muito positiva e muito humanizada, o que facilita depois até a entrada no próprio bloco operatório e o decorrer da anestesia e da cirurgia.
E como é que eles têm reagido a esta surpresa?
Ficam muito, muito contentes, querem logo entrar para o carro. Muitas vezes até dizem ao pai e à mãe que querem um carro assim para levar para casa, o que não pode ser, não é? Mas vivem um momento muito... é muito positivo mesmo.
Nós temos também aqui no hospital a ajuda de uns doutores muito especiais, que são os doutores palhaços. Como é que olha para o trabalho destes artistas?
Eu acho que é um trabalho... O doutor palhaço é um trabalho de louvar. É uma iniciativa que nós temos cá no hospital também, em que todas as terças-feiras os doutores palhaços vão visitar a área pediátrica e as crianças estão internadas, bem como os pais não estão internados, mas estão sempre à beira da criança e partilham ali um momento muito descontraído, em que brincam, a criança fica contente por ver o palhaço, ri. e, portanto, descontrai. Eu diria que isto é positivo para a criança e para os pais, mas também para os profissionais, porque há também uma interação com os profissionais, que é uma coisa muito positiva e que os relaxa também e põe ainda mais bem dispostos.
Falávamos há pouco com o Dr. João Porfírio sobre estes momentos diferentes que acabam por não ser o tratamento, mas ajudam na cura destas crianças, é verdade?
Muito, muito, muito. O facto de psicologicamente a criança estar mais tranquila, mais calma, sentir que o ambiente é muito mais acolhedor e amenizante, é sem dúvida uma forma muito positiva de influenciar o tratamento. Não temos qualquer dúvida sobre isso.
Nesta altura de Natal é também propício algumas figuras públicas da cidade se deslocarem até ao hospital e distribuírem presentes, sobretudo junto das crianças que estão internadas na área da pediatria. Lembro-me, por exemplo, de alguns atletas do Sporting Clube de Braga que vêm cá e distribuem alguns miminhos pelas crianças. Isto é um Natal a acontecer dentro do hospital.
Completamente, completamente. E é só quem... Tenho a oportunidade de olhar para o rosto das crianças quando de repente entram os jogadores com camisolas e a felicidade deles é que se consegue perceber que realmente o Natal entrou dentro do hospital.
Eles ganham força com estes
completamente,
pequenos.
Completamente. Acabam por ficar cheios de energias, com muito melhor disposição. E encaram o internamento, que não é uma coisa certamente positiva para eles, mas de uma forma mais tranquilizadora, como uma brincadeira e um momento que, se calhar, se estivesse em casa naquele momento, não iria ter esse momento com os futebolistas, não é? Portanto, não considerando o internamento uma coisa positiva, mas para eles até foi um momento, proporcionou-lhes um momento bom, muito, muito positivo.
Enfermeira, ia perguntar-lhe também, esta época natalícia é propícia à família, à casa, associamos muito a estarmos junto dos nossos na nossa casa. Quem tem, infelizmente, que passar o Natal aqui, internado, como é que reagem? Como é que é o Natal é vivido aqui?
Há sempre a necessidade de proporcionar momentos mais positivos nesta época. Nós temos, por exemplo, a Associação Nuvem Vitória, que é uma associação que faz um trabalho espetacular, em que vem ler histórias às crianças todos os dias, todas as terças-feiras. Não, neste momento até estão todos os dias, a partir das 19 horas, e leem uma história às crianças. No dia 24 já temos a resposta positiva que também vão cá estar e, portanto, é um momento positivo em que tenta-se que esta época natalícia seja vivida de uma forma mais humanizada. É lógico também que os profissionais que estão a trabalhar nesse dia também têm a preocupação de, na relação com os doentes, ter aqui uma maior preocupação, uma maior atenção. E proporcionar dentro do possível, tendo em conta que estamos nesta fase da pandemia, permitir também que familiares ou familiar mais significativo consiga estar mais algum tempo com os doentes.
O último ano e meio, quase dois, foram meses de muito trabalho, foram meses muito difíceis enquanto profissional de saúde. Olha para trás e como é que avalia aquilo que foi feito aqui no Hospital de Braga?
Acho que todos os profissionais fizeram um ótimo trabalho no sentido de minimizar tudo o que a pandemia trouxe, quer a própria doença e a própria gravidade da situação, quer em termos de facilitar a proximidade entre o doente e o familiar, que foi uma situação que realmente marcou. O doente não poder receber os familiares como habitualmente se fazia, que tínhamos um horário das 11 da manhã até às 21, em que podia estar sempre com alguém, e passamos dessa abertura para uma abertura muito, muito restrita, não é? Eu não diria que a abertura era mais fecha. E houve necessidade de compensar essa situação. E os profissionais tiveram sempre prontos para abarcar mais esse desafio, no sentido de aumentar aqui a proximidade com os familiares, quer através do telefonema diário, quer através de estar sempre atento às necessidades dos doentes e proporcionar as videochamadas e tudo o que fosse possível fazer, tendo em conta a proximidade do doente e dos familiares.
Enfermeira, agora para terminarmos, uma mensagem de Natal e os desejos para 2022.
Que a pandemia nos largue de uma vez por todas, que este, que este constrangimento que este vírus nos traz, efetivamente consigamos ultrapassá-lo e minimizá-lo, de forma a que a vida de toda a gente, quer dentro do hospital, quer fora, seja o mais normal possível, caminho para a normalidade que nós anteriormente estávamos a habituados.
Muito bem, enfermeira, muito obrigada. Um Feliz Natal para si, votos de um ótimo ano e muita saúde.
Muito obrigada, igualmente.
Muito obrigada. E agora, Elizabeth, vamos à música?
Olha, terminou a música aqui, não é? Já reparamos. De repente fez-se um pequeno silêncio, mas nós vamos fazer aqui uma pequena pausa musical. Vamos ficar com a dupla Benjamin e B Fachada em tributo a Tose Brito, chama-se Olá. Então, como vais?
Ela saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar. O nosso amor pelo chão, para eu arrumar. Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa. Deixou o amor por fazer e a tristeza no ar. Quando ela entrou e sorriu, me olhou, não deixou ficar. O nosso amor pelo chão, para eu arrumar. Pôs a ternura a aquecer, toda a noite à lareira. Pôs o amor a correr e a alegria no ar. Para eu cantar, olá, tu por aqui. Olá, então como vais? Tudo vai bem.
Olha, tudo vai mal para mim.
Mas tudo vai mal, porquê?
Vai mal, porquê?
Foi o amor que eu perdi.
Eu estou por aí.
Se encontrar, direi. Ela saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar. O nosso amor pelo chão, para eu arrumar.
A ternura aquece toda a noite à lareira. Pôs o amor a correr e a alegria no ar. Para eu cantar, olá, tu por aqui.
Olá, então como vais?
Tudo vai bem.
Mas tudo vai mal, porque foi o amor que eu perdi. Ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui.
Se a encontrar, direi.
Este é um clássico de Tose Brito, aqui agora uma nova interpretação para Benjamin e B Fachada. Chama-se Olá, então, como vais? Eu diria, Sofia, como vais tu? Ouvi dizer que tens uma grande fã do Zé Amaro aí contigo.
É verdade. Aqui o espetáculo já acabou. Aqui a Alexandra Castro, residente em Real, veio aqui assistir ao concerto do Zé Amaro no hospital. Então, veio aqui de propósito.
Sim, sou amiga do Zé e acompanho a carreira do Zé já vai fazer 12 anos. e tomamos conhecimento através das redes sociais que ele ia estar aqui no Ar de Solidariedade, e sempre que nos é possível a gente apoiou a ele também, e foi bom porque foi uma iniciativa boa do Hospital de Braga para quem cá está internado, a dar força e alento que nunca devem desistir, até no qual ele também passou por um estado de saúde não tão bom. Isso é bom, é de agradecer a vocês dar-nos a oportunidade de estar com ele e a todos os utentes e os doentes aqui do hospital.
E para este Natal, já iniciou os seus preparativos?
Já. Eu sou muito básica. Eu, durante o ano, costumo dar tudo o que é possível aos meus amigos e aos meus familiares. No Natal é uma coisa mais simples, mas repleta de amizade, de amor, certo? E sempre comprando no comércio tradicional, ajudando o comércio tradicional.
Alguma mensagem que queira deixar, um desejo que para este Natal e também para o novo ano que está prestes a iniciar?
Sim, paz e saúde para todos. E houve uma frase que me marcou há pouco tempo: pessoas felizes não fazem mal a ninguém.
Muito bem, quero deixar alguma mensagem ou um beijinho?
Um beijinho especial à minha mãe, que perdi meu pai há 2 anos e foi nesta altura que a gente descobriu que ele tinha cancro. É sempre uma data complicada. Um beijinho especial à direção do hospital que nos proporcionou este momento e a bem-aja a todos os ouvintes que estão a nos ouvir.
Muito obrigada, Alexandra, e boas festas.
Obrigada para vocês também.
Passo para vocês a emissão.
Muito obrigada, Sofia. Voltaremos a ti, se assim se justificar. Tu que estás aí junto das fãs do Zé Marco, já terminou o seu concerto aqui no Hospital de Braga, mas ainda por aqui está. E comigo está também já a Cecília Morgado, coordenadora do Serviço de Voluntariado do Hospital de Braga desde 2015. Cecília, seja muito bem-vinda a esta emissão especial da Rádio Universitária. Explique-me o que é isto de ser voluntária num hospital.
Ora bem, o nosso voluntariado é mesmo do hospital, portanto a entidade promotora é o hospital e nós somos um grupo do hospital. Há regras, há regulamento interno e há um serviço distribuído pelos voluntários quando eles iniciam. Com esta etapa da pandemia, muita coisa foi alterada. E os voluntários, na sua forma de voluntário, que não é só cumprir o horário e as tarefas que lhes são propostas no início, foram se adaptando. Houve necessidade de fazer atividades diferentes e fizeram-no. Desde colaborar na distribuição, na entrega dos pertences, quando as pessoas chegam, ou sem certificado, ou sem teste, e não estão vedados à subida, os voluntários colaboram e vão levar esses pertences. Nas horas da refeição, colaboram com aqueles doentes que são mais lentos. E não só, portanto, não é só o dar de comer, é a presença, é o ouvir. No fundo é o ter tempo disponível para estar ali um bocadinho, porque os funcionários, os auxiliares, os enfermeiros fazem um trabalho excelente, mas é minuto a minuto tudo muito contado, sempre tudo muito acelerado, e o voluntário está ali um bocadinho para isso. Depois temos também outro grupo que nesta ágora orienta um bocadinho o utente. A casa é muito grande. Há pessoas que vêm de sítios mais isolados, já vêm com alguma preocupação da notícia da doença ou porque não estão bem. Vêm sozinhos, às vezes, sem família, vêm às vezes nas ambulâncias e depois não se conseguem
orientar.
E, portanto, é um bocadinho também a tarefa do voluntário, que está nessas equipas, nesses horários, orientar e acompanhar a pessoa ao serviço. Ajudá-la a localizar o espaço que pretende.
Cília, o que é que a motivou a querer ser voluntária?
É assim, eu acho que ser voluntário é quase que uma obrigação, eu não digo obrigação, mas que todo ser humano deve ter, ou mais organizado ou menos organizado. Toda a gente faz o seu ato de voluntariado, com o vizinho, com o amigo, com o familiar. Este tipo de voluntariado em que nós nos enquadramos é um voluntariado organizado e faz a diferença. Mas o que está por trás disso, a intenção das pessoas, é semelhante. É solidariedade, é o ajudar, é o fazer bem, ele está disponível para o outro.
Neste momento, quantos voluntários têm a equipa?
Poucos, 40.
40.
Nós tivemos, portanto, houve um protocolo ainda na parceria com a Associação Académica da Universidade do Minho, e nós recebíamos estudantes. Portanto, eles iniciavam a inscrição lá e depois concluíam aqui a entrevista, e chegamos a ter 120 voluntários com esse grupo da Universidade de Minho. Só que depois chega ao fim do ano letivo e dispersam.
E a pandemia acredito que não tenha ajudado.
Pronto, o próprio hospital não se recrutou, não se integrou mais nenhum voluntário. Mas anualmente fazemos um convívio e uma homenagem aos nossos voluntários mais antigos, e nós temos 20 voluntários que fazem parte da formação deste voluntariado que teve a sua origem em 2009 com o Hospital Scala, quando a Cruz Vermelha deixou de fazer voluntariado no hospital, constituiu-se este voluntariado. E nós temos 20, há cerca, à volta de 20 e qualquer coisa, voluntários que se mantêm desde essa data.
Cecília, assim muito rápido, que perfil precisa ter um jovem estudante para ser voluntário?
Opa, principalmente é o compromisso, não é? Ter aquele tempo disponível e
vontade de ajudar.
Exatamente.
E como é que pode fazer para... Como é que as pessoas que nos estão a ouvir, que agora até estejam entusiasmadas com a ideia e se queiram candidatar a este tipo de voluntariado, como é que o podem fazer?
Eles podem se inscrever. Temos um impresso próprio na sala do voluntariado. Nós até temos algumas inscrições. Estamos à espera de indicações superiores para convidar as pessoas a vir à entrevista para iniciar. E temos dito às pessoas que se inscrevam e que aguardem, porque logo que seja possível abrir novas integrações, nós contactaremos. A inscrição é sempre feita na sala do voluntariado, ou se mandarem um e-mail. Portanto, na página do hospital tem lá algumas indicações, tem lá o contacto, e também enviamos a ficha de inscrição por e-mail.
Cecília, só para terminarmos assim muito rápido, uma mensagem de Natal e o desejo para 2022.
Olha, uma mensagem, eu penso que a esperança será a palavra dominante. Muita esperança.
Muito bem, Cecília, muito obrigada, um Feliz Natal, muita
obrigada,
saúde e votos
obrigada.
De um feliz 2022. E agora, Elizabeth, voltamos à música para mais um tema.
Uma pequena pausa para recordar o robô da Lena D'Água.
I'm
depois da música e também depois do concerto, está connosco Zé Amaro. Zé, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária do
Minho. Muito obrigado, bem-haja a vocês por estarem cá.
E obrigada também por se juntar a nós. Começo por lhe perguntar, porquê é que se quis juntar a esta iniciativa do Hospital de Braga?
Bom, naturalmente que eu sou uma pessoa que muitas pessoas já me conhecem como uma pessoa solidária, porque sou mesmo e porque eu gosto muito de estar nestas alturas. Sou, acima de tudo, uma pessoa que pensa também em levar alegria àqueles que passam um momento menos bom da vida deles. Por isso, eu já o faço há muito e quando me convidaram de novo, estava disponível, cá estou.
Como é público, Zé teve um problema de saúde que o levou também ao hospital. Ficou ainda mais sensibilizado com este lado da humanização do hospital e da proximidade ao doente.
Sim, a gente aprende muito na nossa vida, estamos sempre a aprender. E no fundo, acho que aprendemos mais quando estamos num momento menos bom da nossa vida, damos mais atenção a tudo. E foi como diz, e bem, acho que me tornei ainda mais sensível e ainda mais receptivo a estas situações onde temos, acima de tudo, a humanidade a chamar por nós, cá estamos.
Falávamos há pouco, durante esta emissão especial da RUM, da importância que pode ter a visita de uma figura pública às pessoas que estão internadas no hospital, sendo também essa responsabilidade social.
Sim, claro que sim. Nós somos, eu também e a maior parte dos artistas são capazes de unir as massas. A música tem essa força. A música, tudo o que envolve também um bocadinho da magia do artista, da parte artística, é capaz de unir as massas, é capaz de trazer bons momentos, e hoje eu trouxe cá um bom momento àqueles que precisam de um momento bom, ou aliás, vivem um momento menos bom e conseguem abster-se também um pouquinho daquele problema.
Sente que, de alguma forma, a música, neste caso a música, mas poderíamos falar de outras formas de arte, mas neste caso a música não é a cura, mas ajuda e contribui para que o doente percorra o melhor caminho possível?
Tenho a certeza absoluta. Acontece muitas das vezes a ir ouvir-vos na rádio, ouvir os profissionais da rádio e enganar-me no caminho, porque vou tão atento, vou estilo em órbita, noutro local, estou numa outra galáxia, assim, as pessoas vão entender o que eu estou a querer dizer. Porquê? Porque tenho o poder de nos levar onde as pessoas, aquilo que estão a debater, aquilo que estão a falar. E acho que dessa forma, muito sinceramente, abstemo-nos também. E a música é capaz disso, tem uma força muito grande.
Zé, pedia-lhe também uma mensagem de Natal e os desejos para 2022.
A minha mensagem de Natal é sempre uma mensagem de muita esperança. Que as pessoas tenham realmente o foco, a força e a fé que é preciso. Mas também não posso deixar de o dizer que gostaria mais de equilíbrio na sociedade. Gostaria que em pleno século XXI não fosse possível pessoas não terem na mesa uma ceia de Natal. Por isso acho mais humanidade, mais solidariedade, mais dias como estes e olhar sempre para o próximo.
Muito bem, muito obrigada, Zé. Votos de um 2022 muito bom e muita saúde.
Muito obrigado, bem-haja por estar cá.
Muito obrigada, ficamos então com as palavras de Zé Mário. Agora voltamos à música, Elizabeth.
Exatamente, voltamos à música com um título que tem muito a ver com o sítio onde estamos. Chama-se Amanhã Tu Melhor, pertence aos Capitão Fausto.
Se me tiras o ar a ti, eu tiro-te a vida. São só sílabas para te enganar.
Mas é assim.
Ora, depois da música, voltamos ao encontro da Sofia Leite, ela que já está com uma utente do hospital. Sofia, diz-nos com quem estás.
Tenho aqui ao meu lado a Alexandrina, veio de Viana do Castelo e, Alexandrina, o que é que a trouxe aqui ao hospital hoje?
Estou neste momento a acompanhar o meu marido, está a fazer tratamento de radioterapia diária aqui e estou na questão de acompanhante neste momento.
O Natal está-se a aproximar, já começou os preparativos para a sua festa?
Sim, os preparativos vão-se fazendo ao longo do ano, acho eu. Eu nunca faço preparativos muito perto de Natal, acho que a fase de Natal deve ser acompanhada durante o ano todo. Este ano um bocadinho mais triste, porque foi um diagnóstico muito recente e, portanto, o nosso Natal está um bocadinho mais triste. Mas está tudo pronto.
E o que é que deseja para este ano Natal e para o ano que se avizinha?
Principalmente saúde. Eu acho que todos nós, quando passamos por aqui, estamos num momento frágil. E acho que neste momento só pedi a saúde para ter um Natal melhor e um 2022 mais feliz.
Quero deixar alguma... um beijinho?
Um beijinho especial para toda a gente. Um Santo Natal, com muita saúde, com muita força. E protejam-se para sairmos também desta pandemia, para ver se vivemos um bocadinho mais felizes todos.
Obrigada, Alexandrina. Desejo-lhe o melhor.
Obrigada,
e boas festas. Liliana, por aqui despeço-me desta emissão especial e boa festa a todos os nossos ouvintes.
Obrigada, Sofia. Votos de muita saúde para a Alexandrina, para todos quantos estão internados no Hospital de Braga, de onde estamos desde as 3 da tarde, mais ou menos 3 e 10 da tarde, em direto a participar nesta emissão especial. Estamos a chegar ao fim desta nossa emissão. Lembrar que esta semana de Natal termina amanhã, quinta-feira, com a atuação da Tuna Universitária, domingo, às 3 da tarde, aqui na entrada principal do Hospital de Braga. Esta é uma iniciativa que já arrancou na segunda-feira e por cá já passaram o Conservatório do Bonfim, a Bracaratim, a Associação de Idosos do Centro Histórico de Braga e os Ecos da Minha Terra. Entretanto, o Coral de Natal da Operação Nariz Vermelho e os atletas do Sporting Clube de Braga juntaram-se a esta iniciativa do Hospital de Braga e presentearam alguns dos utentes aqui internados com um miminho nesta altura de Natal. Hoje tivemos a atuação do Zé Amaro e amanhã teremos então, a Tuna Universitária do Minho. O Hospital de Braga pretende com esta iniciativa minimizar o impacto da doença na vida, acrescentando esperança e alegria no coração de todos aqueles que estão internados, bem como dos profissionais. Nós, Rádio Universitária do Minho, quisemos juntar-nos a esta missão e foi um gosto levar até si este momento natalício. E antes de me despedir, agradecer também ao João Rebelo na parte técnica, à Sofia Leite e à Elizabeth a apresentação que fizeram esta emissão a acontecer, não esquecendo a equipa da RUM que nos estúdios nos acompanhou à distância. Em nome da Rádio Universitária de Minho, resta-me agradecer ao Hospital de Braga por nos ter acolhido e desejar a todos um santo e feliz Natal. Elizabeth, queres despedir-te também?
Olha, pois com certeza, até porque vamos terminar a emissão com música. Vou deixar o conjunto Cucamonga a tocar com Tô na Moda. Também da minha parte, espero que tenham muita saúde para 2022 e também um bom Natal.
Muita saúde, feliz Natal.
faço em casa, que a verdade é que prestar ao que não basta pentear, meu amor. Um banho de água fria, ai que boa companhia, na medida em que trabalho no meu charme. Abraço tanta gente, já nem sei às quantas anos, esqueço permanentemente os nomes todos. Não venhas com conversas complicadas, controversas, que esta hora é para a malta andar à toa.
Sinto-me um pão. Ascendentes e cristais nutritos. Eu vou galar a dama virtual. Sou leão ascendente em santo grau. Passou bem, do abraço ou está-se bem, tendo em conta quem vem. Faço frete de ir à exposição, mando um WhatsApp ao mano da medicação.
Universitária. Boas festas.
A técnica, eu tenho pena do midinho, sinceramente. Aqui no, nos cromlecs, nos meninos, aliás, não fazem desta forma.
Não queria mesmo dizer cromlecs.
Não, o Cromlex é aqui, Nils é ali 1 quilómetro atrás. Eu vi no meu BL.
A escola não é muito tradicional.
A escola não é. Te deixe apagar. Se a vida aborrece, há sempre volta a dar.